Reavivados por Sua Palavra. Um comentário bíblico de Ezequiel, capítulo 7. A nação de Israel foi abençoada com um Senhor bondoso para adorar e amar, uma terra fértil para desfrutar e uma lei santa para obedecer. Seu amor pelo Senhor e sua obediência à lei determinariam quantas bênçãos poderia confiar a seu povo na terra. Essas eram as estipulações da aliança, e o povo judeu as conhecia bem. A primeira geração a entrar na terra obedeceu à aliança de Deus, como também o fez a geração seguinte. A terceira geração provocou o Senhor, quebrou seus votos matrimoniais e prostituiu-se com ídolos. O povo desobedeceu à lei, desafiou o Senhor e contaminou a terra, e o Senhor não aceitaria esse tipo de conduta. Primeiro, castigou-os na sua terra, ao permitir que 7 nações inimigas ocupassem a terra e oprimissem o povo, conforme vemos registrado no livro de Juízes. Contudo, cada vez que Deus livrava Israel de seus opressores, os israelitas acabavam voltando para a idolatria, de modo que, finalmente, o Senhor os tirou da terra, alguns pela morte e outros pelo exílio na Babilônia. É uma história trágica, mas ela nos lembra de que o Senhor leva a sério sua aliança e nossa obediência. O capítulo 6 apresentou a primeira mensagem falada de Ezequiel, o juízo da terra. E agora, no capítulo 7, nós temos a segunda mensagem falada, a devastação da terra. Deus é paciente, mas também é intolerante ao pecado. Sua misericórdia é imensurável, mas sua santidade põe freio à multiplicação da maldade. Deus não é indiferente à proliferação das influências satânicas sobre seu amado povo. Passaria mais de um século e meio desde que os profetas haviam começado a advertir da destruição de Jerusalém e da nação. A fim de abalar a presunção do povo, Ezequiel anunciou 5 vezes em 3 versículos: "Vem o fim". A terrível disciplina não poderia ser adiada por mais tempo. Dentro de aproximadamente 6 anos da dramatizada predição de sua ruína, Jerusalém ficou desolada e seus habitantes estavam mortos ou no cativeiro. O povo tinha fracassado em sua missão de testemunhar de Deus. Agora daria testemunho por meio do julgamento. Trata-se de uma questão séria para reflexão. O juízo é completo, abrange todas as classes e toda a terra. A nação que rejeita o conhecimento de Deus perde sua força moral e não tem como se sustentar quando enfrenta dificuldades. O mesmo princípio se aplica a indivíduos. O capítulo de hoje nos mostra o que interfere no cumprimento da missão de Deus. Os versos 1 a 8 nos mostram que a teoria da religião verdadeira não alcançava a vida prática do povo de Deus. Crer em Deus, vivendo como ateu, caracteriza péssimo testemunho. Os versos 5 a 9 apresentam que preferir a prática do pecado antes que a prática da vontade de Deus é o caminho mais certo do fracasso espiritual, o qual impede de testemunhar de Deus. Nos versos 10 a 16 encontramos orgulho, violência, materialismo, consumismo, todos eles como empecilhos que nos impedem de testemunhar de Deus. E os versos 19 a 27 nos apresentam a presunção, vaidade, idolatria, hipocrisia. Nenhuma delas proclamam, mas profanam a verdadeira religião. Fracassar em testemunhar de Deus significa fracassar nos negócios, na vida e na religião. O próprio Cristo, quando esteve aqui no mundo, disse que seu propósito era dar testemunho do Pai, era dar testemunho da verdade. E o propósito de Cristo também é o meu propósito e o seu propósito hoje. Nós existimos e vivemos aqui para testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus, que ainda está estendida a todos nós. Precisamos fazer diariamente uma autoavaliação para analisar qual tem sido o nosso propósito ao nos levantarmos a cada dia para irmos trabalhar. Qual tem sido o nosso propósito ao irmos para a faculdade, ao buscarmos uma melhor formação profissional? Qual tem sido o meu propósito ao me relacionar com as pessoas que moram ao meu redor, os meus vizinhos? Qual tem sido o meu propósito ao me relacionar com amigos e familiares que ainda não conhecem a Deus? Deus nos deixou com uma missão, A missão é de testemunharmos do seu amor, da sua graça. Hoje eu e você somos chamados para cumprir esse propósito. Querido bom Deus e Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas. Ajude-nos a cumprirmos o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos viver uma religião prática e só podemos isso com o Teu Santo Espírito. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém.